Olá, aqui é o Alexandre.
E eu sou o Felipe. Sejam bem-vindos à nova série do Psicanálise de Boteco Vinho com Lacan.
Nesses encontros, iremos discutir algumas contribuições de um dos mais influentes psicanalistas após Freud, Jacques Lacan. Suas ideias sobre o desejo, o gozo e o significante moldaram não apenas a psicanálise, mas também a forma como compreendemos a nossa própria existência.
Lacan nos ensinou que o inconsciente é estruturado através da linguagem, e é pela linguagem que o nosso vazio se revela e as nossas faltas escapam.
Bom, para entender tudo isso, ou para bancar a nossa condição de não saber, que tal uma taça de vinho?
Lembrando que a nossa intenção não é apenas lançar luz sobre os mistérios da teoria lacaniana, mas também instigar o que há de mais precioso nessa linhagem psicanalítica.
Os episódios novos saem às quartas-feiras, quinzenalmente. Esperamos vocês! Fala pessoal, tudo bem? Sim, estreia de quadro novo no nosso podcast. Vocês pediram e nós atendemos.
Quem diria?
Porque os nossos ouvintes valem ouro.
Super!
Gente, sim, nós vamos ter um quadro agora, uma série, depois de Café com Klein, Café com Freud, Chá com Winnicott, agora um Vinho com Lacan.
Por que vinho?
Vamos combinar que tá bem mais a cara de um boteco, de um bar agora, vai. Tava muito café, tava muito, né, uma coisa muito, assim, clichê, muito chique.
Verdade.
Não tava bagaceira, né, que nem um boteco. O boteco tem que ser bagaceira. E olha que o vinho ainda é elegante demais pro boteco, né?
É verdade.
A gente pensou em ser um whisky com Lacan, mas acho que ia ficar muito forte,
nossa,
né?
Eu fico me questionando quem que vai ficar com o uísque, né? Será que combina com o Ferenc ou o Bion?
Pois é, já pensou?
Enfim.
Gente, então, a gente vai falar um pouquinho nesses encontros desse psicanalista que é tido como enigmático, difícil, complicado, uma leitura que vira nossa cabeça do avesso, que não escreveu tanto quanto Freud, quanto Winnicott. Ele tem um único livro ali publicado, né, com todos os seus escritos, que se chama, por sinal, Escritos.
Tem um outro, não tem?
Tem um outro chamado Outros Escritos, que foi que é um compilado já reunido pelo Jacques Salamillaire também.
Uhum.
E todos os seminários do Lacan, tem também a tese de doutorado dele. Tem um outro livrinho muito pequenininho, que a gente vai falar dele daqui a pouco também, que ele publicou. Mas o livro mais conhecido que ele sentou e escreveu ali todos os ensaios é o Escritos.
Uhum.
Né? O Lacan, ele tem essa pegada, né, gente? Ele fez diversos seminários, tanto no hospital quanto depois na universidade. Esses seminários eram lotados. E quem transcreveu esses seminários foi o Jacques Salamillaire, né? Depois o Lacan lia de volta e via se estava de acordo, enfim, depois dessa transcrição. Então, os seminários do Lacan, eles não foram escritos por ele em primeira pessoa. Eles foram transcritos e depois revisados por ele. Isso é muito importante. Mas a teoria lacaniana tem essa fama, né, de ser muito difícil, de fato ela é.
Concordo.
Né, a gente, toda vez que está dando aula, falando de psicanálise, a gente sempre fala que talvez Winnicott e Lacan são os autores mais difíceis da psicanálise. Né, porque eles fazem uma série de referências a diversos outros autores. O Lacan ainda especifica os autores que ele usa, né, que ele se inspira no estruturalismo, na linguística, na própria filosofia, na matemática. Agora, o Winnicott, ele vai escrevendo de forma mais corrida, assim, ele não coloca as referências, ele próprio diz, né? Eu vou tirando as ideias daqui e dali, depois eu descubro de quem eu as roubei, né? Então, o Winnicott não era tão acadêmico. O Lacan já era mais organizado nesse sentido. Ele citava os autores, principalmente quando ele ia fazer as suas críticas, quando ele não concordava. E ele era um cara muito erudito, né? Muito culto. Então, a nossa proposta com essa série nova, além de democratizar, né, de democratizar o conhecimento lacaniano, essa perspectiva da psicanálise que é tão complexa, né, e gera essa ansiedade, esse medo, essa resistência de aprofundamento, a gente democratizar isso e não... A nossa ideia não é aqui explicar conceito por conceito, gente, até porque isso seria impossível.
Uhum.
Se a gente pegar um único seminário do Lacan, sei lá, um seminário básico dele fininho, a gente ficaria aqui durante 10, 12 episódios, chutando baixo só para falar de um seminário, né? Então a gente vai pegar algumas ideias centrais, alguns livros de comentadores, explicar alguns conceitos chaves, né, da teoria e da clínica lacaniana, falar um pouquinho da clínica lacaniana e desfazer uma série de mal-entendidos, né, que circulam por aí. Ah, Lacan era um analista frio, analistas lacanianos geralmente são frios, né? É claro que a gente sabe que existem posturas e posturas dentro da psicanálise, né? E isso é muito particular, muito singular, mas eu acho que a gente precisa desfazer esses mal-entendidos, né, Fi?
Perfeito. E já se prepara aí que você vai ser bombardeado de perguntas. Dos ouvintes, não. Perguntas minhas. Gente, eu vou aprender Lacan agora com vocês, então nada mudou.
Ai, gente, a ideia também é ter alguns pesquisadores, psicanalistas que estudam Lacan, né? Trazendo algumas contribuições nesses episódios. Enfim, a gente tem muita coisa boa aí para apresentar para vocês e a gente vai com toda a nossa humildade do mundo, porque não é um autor também que eu tenho total domínio, que eu acho que a gente também não pode falar isso de nenhum autor da psicanálise, né? A gente tem autores que a gente se dedicou a estudar um tempo maior, como é o meu caso com Freud, com Klein, com Ferenczi, com Winnicott, com Bion. E Lacan, eu fiz alguns seminários durante a minha formação, estudei ele para escrever alguns textos, né? O último capítulo do Psicanálise de Boteco, do livro Psicanálise de Boteco, Inconsciente na Vida Cotidiana, que saiu pela Paidós. O último capítulo ele é todo numa pegada lacaniana, né? Eu faço uma série de citações do Lacan e de autores lacanianos. Então, não é um autor que eu sentei e me debrucei para escrever uma dissertação, uma tese ou um livro na perspectiva lacaniana, muito embora a minha analista ela é lacaniana e eu tenha contato mais próximo com a psicanálise lacaniana através da minha análise pessoal e em estudos que eu vou fazer mais direcionados.
Perfeito.
Né? Mas, sem dúvida, é um autor complicado e a gente vai tentar desfazer alguns mal-entendidos.
Não vejo a hora.
Bom, então a gente vai começar esse encontro. Como vocês sabem, quem já é ouvinte do podcast aqui há alguns anos, desde a primeira temporada, toda vez que a gente começa uma série nova com o autor, né, como a gente fez o Café com Klein, o Café com Freud e o Chá com Winnicott, o nosso primeiro encontro é para falar da vida desse autor. Porque eu acredito que a gente começa a estabelecer uma relação de afinidade com o autor à medida que a gente conhece um pouco mais da história dele, né? O que ele fez, onde ele estudou, como ele estudou, quais foram as influências epistemológicas, filosóficas na construção do seu pensamento, né? Isso é fundamental para a gente poder entender um autor.
Concordo.
Ok?
Sim. Quem foi Lacan?
Quem foi Lacan? Como orientação, né, como base da nossa discussão de hoje, o nosso roteirinho, ele foi baseado, ele foi todo construído com o livro do Christian Dunker, né? Por que Lacan? Publicado pela editora Zagodoni, que pertence à coleção Grandes Psicanalistas, né? Nessa coleção da editora Zagodoni, vocês têm Por que Freud hoje? Por que Lacan? Por que Ferenczi? Por que Winnicott? Por que Klein? Sim. Recentemente saiu Por que Ogden? Né?
Verdade,
do Thomas Ogden, que é maravilhoso. E a gente tomou como referência essa breve biografia do Lacan, escrita pelo Dunker, né? Que, por sinal, tem vídeos maravilhosos lá no canal dele sobre Lacan. A gente vive lá, né, estudando Lacan, né? E a gente super recomenda aqui para vocês o Falando Nisso e todas as séries de vídeos do Dunker lá no YouTube, que são maravilhosas.
Material riquíssimo.
Riquíssimo. Bom, então vamos lá. Jacques-Marie-Émile Lacan nasceu em Paris em 13 de abril de 1901, numa família católica tradicional. Ele estudou num colégio jesuíta e ele tem uma irmã, né? Ele tinha uma irmã, a Madeleine Marie, e um irmão mais novo, o Marc Marie, que mais tarde se tornará monge beneditino. Olha só, né? E ele estudou medicina, o Lacan, e depois psiquiatria, com ênfase em neurologia, né? Então, como os grandes autores homens clássicos da psicanálise, o próprio Freud, o Ferenc, o Winnicott, o Bion, né? Todos estudaram medicina.
Sim.
Né? E se especializaram ou em psiquiatria. O Winnicott era especializado
em pediatria.
Em pediatria, né? Então, com exceção da Melanie Klein, que não tinha formação acadêmica, mas era uma mulher super culta à frente do seu tempo, né? Que fez seminários de história, artes, e diversas outras disciplinas na Universidade de Viena, na Universidade de Budapeste. Embora ela não tenha formação acadêmica, ela não teve formação acadêmica, ela tinha um repertório intelectual cultural gigantesco.
Exato.
Né? Mas tem esse traço em comum nos grandes autores clássicos da psicanálise. Né? Eles estudaram medicina, fizeram um percurso ali pelas ciências médicas, biológicas, e depois se inclinaram mais para as questões relacionadas à subjetividade.
Maravilhoso.
Ok. Sim. Bom, em 1932, já com 31 anos, né, ele defendeu a sua tese sobre a psicose paranoica em suas relações com a personalidade. Ele também traduziu o texto do Freud sobre os mecanismos neuróticos do ciúme na paranoia e na homossexualidade. E ele começou uma análise pessoal com Rudolf Lowenstein, né?
Nessa época, em 1932, a Klein estava lançando Psicanálise de Crianças.
Exato, sim, sim, verdade. Então, o Lacan, como ele nasceu em 1901, né, desses autores clássicos, que a gente sempre cita os seis, né?
Uhum.
O Freud, o Ferenc, a Klein, o Winnicott, o Bion e o Lacan, de todos eles, o mais jovem é o Lacan, né, o mais contemporâneo, que faleceu nos anos 80, inclusive.
Faz pouco tempo.
Pouco tempo, né? Então ele é o mais contemporâneo. Talvez por isso ele exerça uma grande influência sobre o pensamento psicanalítico atual, né? Bom, e aí, gente, a psicanálise aparece a Lacan como uma forma de introduzir uma concepção crítica de personalidade na psiquiatria. Né? Então, ele toma como base a teoria freudiana do narcisismo, criando também uma maneira de distanciar-se da psicologia acadêmica. E também ele encontrou na psicanálise uma forma de fazer uma crítica consistente do conhecimento e das artes e de produzir uma ciência do real.
Real.
Né? Que não tem nada a ver com realidade. A gente vai falar depois...
Ai, meu Deus.
Desses três... Né, do Nobo Romeano, do Lacan, né, do real, do simbólico e do imaginário. Em um dos nossos encontros, certamente a gente vai tentar explicar o que, que é isso para vocês.
Uhum.
Mas não tem nada a ver com a realidade. Né? Só adiantando aqui, o real é aquilo que está na ordem do indizível, aquilo que a linguagem não alcança. Né? Aquilo é o real, né? Aquilo que não dá para traduzir. O real é o que escapa, é o que foge. E a gente diz que a última clínica do Lacan é a clínica do real, que é o período talvez mais complexo também de estudar Lacan. Mas a gente vai falar disso com calma. Não me olhe com essa cara de medo, Felipe.
Eu tô um pouco assustado.
Bom, entre 34 e 38, ele se casou com Marie-Louise Blondin, com quem teve 3 filhos. E ele frequentou os cursos de introdução à leitura de Hegel, né?
Nossa, super erudito.
Super erudito. Né? E ele tornou-se membro da Sociedade Psicanalítica de Paris, a SPP, também entre 34 e 38, né? E em 36, ele apresenta a primeira versão do texto O Estágio do Espelho como formador da função do eu. Esse texto deu o que falar, porque é uma releitura, né, de introdução ao narcisismo do Freud, claro, já com a singularidade do Lacan, a genialidade do Lacan. Ele propõe uma outra leitura de introdução ao narcisismo. E esse texto ele circula na IPA, né, na International Psychoanalytic Association, e vai parar. Ele atravessa ali, né, o oceano e vai parar na mão do Winnicott. Esse texto ele circula bastante. E o Winnicott, com toda a sua espontaneidade, né, ele manda uma carta para o Lacan e diz assim: olha, senhor Lacan, eu li o seu texto e confesso que eu não entendi muito, não. Mas as ideias que o senhor apresenta são muito originais. Eu tive uma certa dificuldade para entender esse texto. E depois a gente sabe que o Winnicott vai lá e escreve, né, A Função da Mãe como Espelho.
Exato.
Que é um texto lindo também.
Mas bem audaciosa essa carta da parte do Winnicott, né?
Ah, e depois eu posso ler a carta na íntegra para vocês. Uhum. Que é bem legal. Leio o trechinho. Tá no Gesto Espontâneo, que reúne as cartas do Winnicott. Bom... Então vocês vão vendo já esse percurso intelectual que ele vai fazendo, o quanto é interessante, né?
Sim, mas esse estágio de espelho, eu no meu imaginário, pensava que tinha surgido bem depois, mas foi logo no início da carreira como psicanalista, né?
Sim, sim, foi um dos primeiros textos dele e um dos mais importantes que está reunido, está ali publicado nos escritos.
Certo.
Tá?
Uhum.
Bom... Em 38, aparece o texto sobre os complexos familiares. Em 41, ele se divorcia e ele se muda para o consultório na Rua Lille, número 5, onde ele pratica a psicanálise até o final de sua vida. E que a gente teve o prazer de conhecer agora, que a gente estava em Paris.
Foi uma super honra.
Né?
Sim.
E é uma pena que o apartamento, pelo que a gente
não
leu...
Não se tornou museu.
Não se tornou museu. Ele está abandonado, né? Depois que a filha do Lacan faleceu, ele está meio... largado as traças. Então, isso virou um problema, assim, né? Eu acho que seria importante algum pesquisador, algum órgão estatal, né, junto com alguma universidade, transformar aquele lugar num museu, né? Seria lindíssimo.
Rodinesco, contamos com você.
Bom, e ali, gente, em 44, né, ele convive com Sartre, com Merleau-Ponty, com Salvador Dalí e com Picasso.
Meu Deus!
É, olha o time que ele andava, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és.
Meu Deus, super intelectual.
Sim, bárbaro, né? Bom, entre 45 e 46, ele publica O Tempo Lógico e A Asserção da Certeza Antepassada, Fundamento Teórico de Sua Prática de Sessões com Tempo Variável, e também formulações sobre a causalidade psíquica, que é uma concepção crítica sobre a determinação da doença mental. Ele torna-se o chefe da comissão da Sociedade Psicanalítica de Paris, ainda, né, pertencente à IPA, ele ainda pertencia à International Psychoanalytic Association.
Uhum.
A gente vai falar como que ele foi desligado, né?
Como aconteceu
ele foi expulso.
A cisão.
É, ele foi expulso, coitado da IPA.
Meu Deus.
Né?
Uhum.
Bom... E como ele fazia parte, né, dessa comissão da Sociedade Psicanalítica de Paris, ele começa a repensar as normas para a formação de psicanalistas. E ele rejeita tanto a exclusividade relacionada à medicina quanto a exclusividade relacionada à psicologia.
Que legal!
Ele diz assim, não, psicanálise é uma ética, é uma praxis. Vai estudar quem tem um desejo, quem se submete a uma análise. Então, o cara pode ser historiador, pode ser um artista, pode ser um filósofo. Não tem que só ser destinada a médicos ou psicólogos.
Que maravilhoso.
Sim, ele foi bastante subversivo nesse sentido.
Interessante, isso é uma outra parte da história que eu não sabia. Não sabia que isso tinha partido de Lacan.
Sim, sim. Em Paris, ele impulsionou bastante esse movimento.
Uhum.
Em 53, ele se casou com a Sylvia Maclay, com quem teve a sua filha Judith. Ele tornou-se presidente da SPP, atribuindo grande liberdade aos candidatos na frequência dos 4 tipos de seminários, que eram os comentários de textos, né, Freud em particular,
uhum,
supervisões, crítica clínica e fenomenológica, além da psicanálise de crianças. Ele se aproxima também da antropologia estrutural do Lévi-Strauss, né? E isso desperta a indignação do grupo mais conservador da sociedade de Paris, né? Liderado pela princesa Marie Bonaparte, culminando na saída de Lacan, Lagache, François Doutor, né, dentre outros, que se reuniram e fundaram a Sociedade Francesa de Psicanálise.
Bom, então ele não saiu sozinho.
Não. Neste mesmo ano, ele iniciou seu seminário no Hospital de St. Anne, dedicando seu primeiro ano aos escritos técnicos de Freud, né, que é um dos seminários mais clássicos do Lacan e um dos que eu gosto bastante. Entre 53 e 58, é o momento conhecido como retorno a Freud, né? E Lacan publica textos sobre a dialética, sobre a linguagem, sobre a estrutura da neurose, né, que é o clássico mito individual do neurótico, ou sobre a psicose, né, que também tem o clássico de uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose. Sobre os registros da experiência psicanalítica, simbólico, imaginário e real, e sobre a praxis da psicanálise, que é um texto do Lacan que eu adoro, Direção da Cura e os Princípios de Seu Poder.
Legal. 1958, já fazia 29 anos que o Freud já havia falecido.
Já, sim, sim. Então as ideias do Freud começam a ganhar uma autonomia, né? E o Lacan promove esse retorno a Freud, porque ele tece uma crítica aos psicanalistas, que a psicanálise estava se tornando muito biológica, muito perdendo a sua essência, né, fundada do Freud, que foi essa análise do discurso. Então, o Lacan, ele revisita muito os primeiros textos do Freud. Psicopatologia da vida cotidiana, a meu ver, eu como estudioso de Freud, né, eu consigo fazer uma ponte desse livro do Freud com os estudos do Lacan. E também os escritos pré-psicanalíticos do Freud, né, sobre o texto das afasias também, que a Editora Autêntica publicou, foi um texto que o Lacan se debruçou e que tem uma influência muito grande no pensamento lacaniano.
Acho que esse texto foi de 1895.
Sim.
Do Freud.
É um texto pré-psicanalítico, né, que chama. Uhum. Então, também exerceu uma influência muito grande na construção do pensamento do Lacan. Né? Então, você percebe que o tempo todo ele está voltando a sua atenção mais para essas questões filosóficas, né, estruturais e linguísticas. Então, Lacan ele vai olhar para a linguagem. Né? As interpretações lacanianas elas consistem em repetir para o analisante o que ele falou para que ele possa se escutar ou fazer um corte, né, no discurso, ali na palavra, né, na questão, para que o paciente se dê conta do poder daquele significante, do impacto daquele significante.
Se dê conta, eu fico pensando, meu Deus, parou nesse momento da análise. O que, que essa palavra tem a me dizer? Né? E a pessoa fica se remexendo na cama, não consegue dormir.
Mas é isso, gera uma angústia, né, aquela angústia...
Até sonha com aquilo.
Que te coloca, que te tira, né, te coloca para pensar e te tira daquela posição de gozo, que a gente também vai ter um encontro falar do gozo. O que é o gozo para o Lacan? O gozo é o prazer na dor, né? Então, ele revisita também o Freud, além do princípio do prazer e o problema econômico do masoquismo, e o Lacan define esse conceito de gozo. Então, muitas vezes, o paciente ele, né, não progride, não anda, não sai do seu sintoma, não larga esse sintoma, porque tem um gozo aí, né? Tem um prazerzinho nessa dor. É gostoso ficar abraçado com um cacto, né?
É gostoso criar uma narrativa de que nós estamos sofrendo por conta disso, isso, daquilo, e os anos vão se passando e a gente está preso nesse discurso há uma década. Mais ou menos isso, sintetizando.
E a gente não se responsabiliza, né, nesse sentido. A gente vai se alienando da nossa condição, né, do nosso eu. Porque quando a gente se coloca nessa condição de gozo, aí que está o perigo da poção de morte, né? A poção de morte ela promove o alívio de tensão, o estado zero, né? Ela não quer perturbar nada.
Ela não quer tensão, ela quer o alívio.
Exato, o que perturba é a poção de vida. A poção de vida te coloca em movimento.
Você tem que buscar uma resolução, é vida.
Então, às vezes, você fica nessa posição ali, né, de zero, e essa posição ela é confortável, mas ela gera sofrimento.
Por isso que ela é um gozo.
Isso. Por exemplo, você está naquele trabalho horrível e você está doido para sair. Aí as pessoas falam, ah, por que você não sai? Ah, porque ninguém vai aceitar meu currículo. Mas você já entregou? Não. Ah, por que você não sai? Porque é perto da minha casa. Mas você já tentou outro trabalho perto da sua casa? Não. Você inventa mil desculpas e continua naquele trabalho horrível, com aquele chefe abusivo, te fazendo mal, porque é confortável. Esse confortável é um perigo. E aqui eu vou fazer um corte lacaniano, vou deixar vocês pensando, a gente vai tomar uma taça de vinho e volta no próximo bloco.
Como?
Ai, gente, olha, antes de voltar aqui pra vida do Lacan, tava comentando com o Fih nos bastidores. Essa musiquinha de abertura ficou babado, hein?
Ficou chique, né?
Ah, eu achei que ficou uma coisa assim meio, né, um boteco fino com vinho. Olha, tô até falando que nem a Maria Homem, assim, ó, mexendo as mãos, uma coisa elegante, que te puxa pra que lugar.
Ah, sim,
gozo.
E as luzes também do lado de fora na rua. Fico imaginando um ambiente noturno.
Ai, gente, achei maravilhoso, assim. Então, depois vocês contam, vocês colocam
as percepções de vocês.
Por favor, compartilhem com a gente as percepções de vocês, né? Porque a ideia é a gente conversar sobre e também viajar e se divertir, né? Eu acho que essa é a proposta do podcast.
Pois bem, mas tudo isso é imaginário, né?
É, imaginário... Tá, é um pouco imaginário, mas também tem de simbólico, porque a gente deu uma viajada. A gente não ficou preso só à imagem, só aquilo que aliena.
Ok.
Só aquilo que mostra que o eu é um outro.
Vamos chegar lá.
Vamos chegar lá. Bom, gente, então, retomando um pouquinho, a partir do seu encontro ainda entre os anos 53 e 58, do seu encontro com Heidegger, ele inicia a investigação cruzada entre a lógica do significante, a dialética do desejo e a constituição do sujeito. Né? Então, olha quantas referências a gente já passou aqui.
Uhum.
Né? Lembrando também que a tese de doutorado do Lacan, só voltando um pouquinho, né, a clássica tese dele, a psicose paranoica em suas relações com a personalidade, foi muito bem recebida pelos artistas, né, pelos surrealistas, do que pelos psicanalistas.
Por quê?
Porque ela trabalhava com essa perspectiva subjetiva do humano, essa questão filosófica da linguagem, né? E os psicanalistas, eles estavam atrelados muito, enviesados nessa base mais orgânica.
Nossa,
né?
Mas é algo revolucionário.
É, sim, sim. Mas aí que tá, gente. Olha, uma coisa muito importante. Eu toda vez que leio Lacan, estudo Lacan, eu percebo, ele faz uma série de referências, e aqui está um parêntese, a gente vai falar muito disso em todos os nossos encontros dessa série. O Lacan não seria Lacan se não tivesse Freud, se não tivesse Klein, né? O Ferenc, o Winnicott, autores que vieram antes dele, o próprio Bion. Né? Lacan leu essas obras, teceu críticas. O Seminário 1, por exemplo, ele faz uma série de referências ao caso Dick, da Melanie Klein. Né? Então, as pessoas, elas colocam esses autores como se eles fossem pontes incomunicáveis. E não é o que a gente acredita. Né? A pesquisa psicanalítica, o fato da gente estar dentro da universidade, eu no pós-doc, o Fih no doutorado, a gente pesquisando esses autores a fundo, a gente percebe o quanto eles se aproximam, o quanto eles comunicam. Então, essa segregação em escola, sabe? Eu sou iano e não leio mais nada.
Se houve, se houve contato, já houve alguma transformação. Porque está envolvido... Não,
sim,
concorda?
Sim.
Eu acho que ele critica, inclusive, bastante a Klein, mas depois ele tece elogios. Ele se envolveu, querendo ou não,
sim,
com as ideias dela.
Sim, eu acho que quando a gente tem essas cisões, né, esses grupos, esses nichos... Ah, eu sou iano, né? Eu sou kleiniano, eu sou winnicottiano, eu sou... não leio Lacan. Ou se não, sou lacaniano, não leio Klein. Para mim não é psicanálise. Gente... são formas diferentes de ver o sujeito. E a gente sabe que muitos discípulos, né, tanto da Melanie Klein, quanto do Winnicott, quanto do Bion, tanto do Lacan, começaram a fazer uma leitura da psicanálise que nada tem a ver com a leitura deles, desses autores originais. Né? Inclusive distorcendo o que esses autores clássicos disseram. Então... muitas vezes, lacanianos têm ranço das ideias kleinianas por conta de autores kleinianos radicais. E, muitas vezes, kleinianos têm ranço dos autores lacanianos, de textos lacanianos, por conta dessa visão mais radical. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? Eu acho que a gente trouxe Lacan para a conversa agora, não só, né, porque teve todos esses pedidos nas redes para a gente falar de Lacan, mas porque a gente sente essa necessidade do diálogo, né, dessa construção conjunta. A psicanálise não é uma, são várias, são psicanálises.
Exato.
E são múltiplas facetas para a gente enxergar o sujeito em sua complexidade. Elas só nos ajudam, desde que a gente estude todas elas com ética e com rigor, sabendo onde uma termina, onde outra começa, onde outra se complementa, né, onde elas se afastam. Isso é importante.
Quem se privilegia disso somos nós, psicanalistas.
Com certeza. Bom, então, entre os anos 59 e 63, caracteriza uma virada no ensino de Lacan. A formulação de uma ética para a psicanálise, que é o seu famoso seminário 7, que é bárbaro, eu indico a leitura, apesar de ser difícil, é o que eu falo, você tem que ler o seminário do Lacan com o Google aberto para você ir buscando todas as referências, para você ir buscando todos os nomes de autores que ele fala. Uhum. Ele vai citando uma série de autores. Outro seminário que eu amo, que eu tenho, é o livro 11, né? O seminário livro 11, Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise, que é um seminário que vem depois desse, do 7, da ética, mas é um seminário fundamental. Eu cito ele em vários artigos que eu escrevo. Recentemente eu publiquei um texto sobre a paixão e citei um recorte desse seminário, né? Mas é isso. É complexo, a gente tem que ler com calma e bancar essa nossa condição de não saber, que é o que a gente anuncia na abertura dessa série.
Ler Lacan é para mim, no caso. Você é aquele autor que você lê, tipo, no máximo duas páginas e você já fica pensando nelas o dia inteiro.
Exato. Sim. Uhum. Sim. E por isso é muito bom a gente se reunir em grupo, discutir, né? A psicanálise, ela se transmite através dessa construção, né? Dessa participação em grupos, desse debate, desde que também seja um debate respeitoso, né? Construtivo e não destrutivo, como a gente vê aí em alguns grupos de psicanálise, né?
Que seja frutífero, então.
Exato. Às vezes beira o fanatismo, e tudo que beira o fanatismo é...
É o radicalismo, né?
É extremo e é primitivo, né, gente? Isso segue na contramão do nosso amadurecimento, do nosso crescimento como ser humano. Bom, nesse seminário 7 sobre a ética da psicanálise, ele vai se guiar com base no desejo do psicanalista como conceito fundamental e também a noção de objeto A, causa de desejo, como grande descoberta, né, que modificam o rumo da investigação lacaniana. A psicanálise não apenas possui, mas é em si uma ética, baseada na expansão trágica do universo da falta. O ano de 63 marca também a exclusão definitiva de Lacan e de Doutor dos quadros da Associação Psicanalítica Internacional, da IPA. Suas sessões de tempo variável, suas críticas ao modelo hegemônico de transmissão, né? A sua crítica, inclusive, em relação à análise didática. Uhum. Lacan teceu críticas ferrenhas e eu acho que ele estava certíssimo em muitos pontos ali, uhum, sobre a análise didática e essa manutenção da pirâmide. Bom, sua política de abertura dos seminários, bem como seu projeto de fazer da psicanálise uma ciência da linguagem habitada pelo sujeito, ou de reintroduzir o nome do pai na consideração científica, teriam tornado sua posição como analista de data insustentável, né? Ademais, boa parte de seus discípulos é convidada a escolher ficar com Lacan e seguir um destino incerto, ou refiliar-se à IPA e garantir sua futura prática como psicanalista.
Nossa, a divisão foi bem árdua, hein?
Foi. A maior parte escolhe deixar Lacan, que aos 62 anos se vê obrigado a recomeçar. Pois é, gente. E aí ele acaba trazendo com ele uma nova geração, uma jovem geração de estudantes de filosofia, marcada pelo estruturalismo e pelo marxismo.
Uhum.
Muito bem. Em seguida, né, depois desse tempo todo de reestruturação, tanto da formação, né, do percurso dele, da transmissão da psicanálise, ele, em 64, ele deixa o Hospital de Sainte-Anne, onde ele seguirá fazendo apresentações de pacientes, né, e desloca-se para a prestigiada Escola Normal Superior, Com isso, ele desloca também o eixo dos debates da psicopatologia e da definição da prática para a fundamentação de noções e a formalização de conceitos, né? Então, aí vem os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, problemas cruciais da psicanálise, objeto da psicanálise, né? Todos os seminários que giram em torno dessa temática.
Bom, ele sobreviveu muito bem, né? Parece que ficou até mais criativo depois do corte.
Também acho. Eu acho que depois da saída dele da instituição, ele se torna muito mais criativo. Uhum. Concordo com você. Agora, a chamada Escola Freudiana de Paris, né, ele queria a Escola Freudiana de Paris, começa a atrair o melhor entre os intelectuais e artistas, e não apenas interessados em se tornar psicanalistas. Ou seja, o debate se torna muito mais...
intelectual?
Não, eu não diria só intelectual. O debate ele se torna muito mais profundo, muito mais complexo, muito mais intricado. A gente tem pessoas de diferentes áreas. Você não fica só ali vomitando psicanálise. É o que eu falo sempre no podcast, nos meus vídeos. Psicanalista que só lê psicanálise, estuda psicanálise, é burro.
É, emburrece, no caso.
Emburrece, sim. Fica burro.
Exato.
Né? Porque você fica girando em volta do próprio rabo e não cresce.
Sim.
Gente, a clínica... ela demanda uma série de saberes, de conhecimentos. A arte, o cinema, a música, né? Política, geografia, clima, as mudanças climáticas, ecologia, biologia.
Literatura.
Literatura, filosofia. Gente, religião.
Poesia.
A gente precisa estudar tudo isso. Os nossos pacientes, eles chegam totalmente atravessados por esse caldo cultural.
Exato.
Então, quando ele abre as portas, né? Para estudar outras coisas que não são só psicanálise, essa formação ela acaba se tornando muito abrangente. Né? Então, o debate ele se torna muito mais profundo e consistente e rico nesse sentido, porque traz um vértice de diversidade.
Que legal.
Sim, que é o que faltava. Né?
Uhum.
Bom, em 67, são propostas as bases para um modelo completamente novo para a formação de psicanalistas. Né? Então, ele cria lá um modelo de formação de psicanalistas, também baseado na análise. Né? E tem a questão do passe, que a gente vai falar também da formação do analista. Ele apresenta esse caso, né? Ele é avaliado. Enfim, isso funciona até hoje em algumas escolas freudianas, né? Que têm essa matriz lacaniana. Chama Escola Freudiana porque ele criou com esse nome, né? École Freudienne. E também os fóruns do campo lacaniano. Né? Embora sejam diferentes as formas de transmissão,
uhum,
elas seguem basicamente essas mesmas premissas que o Lacan criou. Bom, entre 66 e 69, Lacan retoma o interesse pela prática, dedicando seminários seguidos ao problema do final do tratamento. Né? Ou seja, aí aparece a lógica do fantasma, ato do psicanalista, avesso da psicanálise. Né? Atravessado pelos acontecimentos de maio de 68 e pela alta densidade política que acometia seus alunos e analisantes, Lacan desenvolve uma teoria do laço social distribuído entre os fazeres impossíveis, governar, educar, fazer desejar e analisar, né? Cada qual conferindo uma economia de gozo particular ao mal-estar que caracteriza a civilização, respectivamente o discurso do mestre,
certo,
da universidade, da histérica e do psicanalista.
Certo.
Então você já percebe também uma psicanálise mais envolvida no laço social, né? Na política.
Questões sociais.
Né? Ela sai ali do campo...
clínico apenas.
Exato. Sim. Perfeito.
Uhum.
Bom. E aí o Lacan ele traz isso, né? A possibilidade de uma psicanálise pura, né? Formação e elaboração teórica, a sessão de psicanálise aplicada, para a qual os terapeutas e clínicos, médicos ou não médicos, eram bem-vindos, né? Pensar a psicanálise fora do consultório, a sessão de inventário do campo freudiano, dirigida à crítica da literatura psicanalítica e suas relações com as ciências afiliadas, e por aí vai. Bom, além disso, as reformas pleiteadas pelos jovens alunos culminaram na abertura do primeiro departamento universitário exclusivamente psicanalítico, o Departamento de Psicanálise de Vincennes, fundado e dirigido pelos alunos de Lacan.
Tá.
Ok?
Ok.
Bom, entre 70 e 75, Lacan concebe uma releitura do problema freudiano da feminilidade e da bissexualidade. A gente sabe que isso sempre foi um problema na obra do Freud, né? O Freud falava, ah, o que querem as mulheres? A mulher ainda é o continente obscuro da psicanálise, a gente não sabe nada, né? Tanto que Freud retoma isso nas novas conferências introdutórias, o tema da feminilidade, né? Ele tem os textos depois mais tardios sobre o feminino, mas é uma, né, uma pulga atrás da orelha do Freud que fica coçando, coçando, e o Freud não consegue resolver.
Muitas, né? Perguntas.
Muitas perguntas. Uhum. Então, Lacan retoma, né, a questão da feminilidade e da bissexualidade no seminário 20, que se chama Mais Ainda. Né? Ele faz uma crítica do binarismo linguístico-antropológico de sua primeira fase, à luz do conceito de gozo, agora dividido entre gozo fálico e gozo do outro. Ok?
Gozo do outro.
É. Quando, né, tá terceirizado, tá alienado. Esse grande outro que exige tanto de nós, né? Que nos tira do eixo.
Nossa.
E que é totalmente imaginário, né? Muitas vezes esse grande outro, ele é construído com base nas nossas fantasias, né? Nos nossos fantasmas. Então, o que, que o outro espera que eu seja, né? Qual o ideal que ele quer que eu alcance, né? O que, que ele espera da minha performance, né? Então, a gente vive nessa condição alienada de nós mesmos em virtude dessa fantasia do grande outro.
O outro é o responsável.
É, exato. Sim, pela nossa própria alienação, né?
Entendi.
Mas esse outro, de alguma forma, também é criado por nós. A gente vai falar disso.
Segurem as emoções.
A gente também vai falar do gozo fálico, a diferença do gozo fálico e o gozo do outro. Eu vou trazer isso para vocês. Bom, esse texto do Lacan, esse seminário, é importantíssimo para a gente pensar questões de gênero e sexualidade, né? Embora o Lacan tenha tido algumas falas e algumas posturas bastante heteronormativas, até um tanto quanto homofóbicas, né? Mas é importante a gente também pensar nas colaborações do autor para a gente problematizar esse assunto, né? Então, a gente não está aqui para passar pano, como eu não passo pano para o Freud, para o Winnicott, para Klein. A gente vai falar os pontos que a gente enxerga como positivos e negativos, né, dentro das suas contribuições.
Sabemos lidar com a ambivalência.
Exatamente.
Ok.
Bom, desde a publicação de seus escritos, em 66, né, que é o livro que reúne esse compilado de textos do Lacan, que é um livro gigante, né, o único livro propriamente publicado por Lacan, o Dunker fala, né, seu trabalho começa a ser ainda mais reconhecido fora da França. Inicia-se um período de traduções, de intervenções em televisão e rádio. Olha o Lacan também aí sendo da turma do podcast.
É verdade.
Né? Dos programas de rádio.
O Winnicott também fazia isso.
Sim, sim. Eles são bem parecidos nesse sentido. De transmissão da psicanálise, né? Isso é muito bonito.
Influenciadores.
Total. além de viagens, por exemplo, ao Japão e aos Estados Unidos, né? Onde ele fala em Yale e também em Baltimore, né? Então, ele começou a fazer palestras, conferências, veio para a América Latina, né? Ele veio para a Venezuela, em Caracas, ele deu uma...
Essa foi uma das últimas, não foi?
Foi uma das últimas antes dele falecer, né? Bom, a partir de 75, Lacan começa uma intensa tematização da relação entre os três registros do real, do simbólico e do imaginário, com o auxílio de um ramo da topologia conhecido como teoria dos nós, né? O nó borromeano.
Isso foi em 75?
Sim.
Nossa, sim. Foi uma das últimas produções que ele teve.
Sim,
então.
Sim. Quando ele define de forma mais precisa, tomando como referência, né, a topologia, é mais no final da vida dele.
Uhum.
E aqui ele começa a ser influenciado também pela literatura. Ele faz uma espécie de retorno à literatura, né, por meio de James Joyce e pela Marguerite Duras, né, que é uma autora que eu amo de paixão. Inclusive, quem leu Psicanálise de Boteco sabe que tem vários recortes ali da Marguerite Duras, né, também nos meus livros Por Uma Ética do Cuidado, volume 1 e 2, eu faço uma série de citações da Marguerite, que para mim é uma das escritoras mais geniais de todos os tempos. Né?
É inspirador o quanto ele lia, né?
Sim, conviveu com essas pessoas, uhum, né? Ativamente.
Gostava de pensar outras ideias.
Exato, né? Bom, em 1980, em meio a lutas pelo poder entre as diferentes gerações de sua própria escola, resignado diante dos problemas causados pelo seu experimento baseado no passe, né, aquele que eu falei para vocês, o passe que autoriza o analista a ser analista, e já doente, com câncer de intestino e com algum tipo de demência neurológica, Lacan dissolve sua escola e funda a Escola da Causa Freudiana. Seu anúncio, publicado no jornal Le Monde, acrescido da nota que convidava os que se interessassem a seguir com ele, recebeu mais de uma centena de cartas de apoio em resposta, em menos de uma semana.
Ele era muito querido.
Sim. Lacan morreu em 9 de setembro de 1981, um tempo depois de ter realizado seu último seminário em Caracas, na Venezuela, e lá ele declarou: cabe a vocês serem lacanianos. Eu continuo sendo freudiano.
Trá.
Bom, gente, esses, claro, foram alguns recortes da vida do Lacan. Para quem se interessa, eu vou recomendar dois livros maravilhosos, muito bem escritos, que tratam da biografia do Lacan, né, sob diferentes pontos de vista. Primeiro é A Vida com Lacan, né, da Catherine Millot, publicado pela Zahar. E o segundo, que é uma leitura de cabeceira para quem se interessa pela vida do Lacan, claro, é o livro de Elizabeth Rudinesco, Jacques Lacan, Esboço de uma Vida, História de um Sistema de Pensamento. É um livro belíssimo, super emocionante. É? Bom, antes de finalizar o episódio, eu queria falar para vocês que, de novo, a nossa ideia aqui não é dar aula, não é ensinar conceitos, é discutir e colocar todo mundo para pensar, né? Poder sair de uma bolha, poder desfazer mal-entendidos. Queria muito indicar também como material complementar para quem está se interessando por essa temática e vai mergulhar aí nesse oceano profundo lacaniano. Uhum. Vários cursos lá da Casa do Saber, né? Lembrando que nosso podcast ele é patrocinado pela Casa do Saber, e lá a gente tem cursos do próprio Christian Dunker sobre Lacan, da Fernanda Samico, que já participou do nosso podcast.
Da Ana Sui também.
Da Ana Sui, né? A Fê é uma querida estudiosa do Lacan, ela faz um trabalho de transmissão da teoria lacaniana nas redes.
Lindíssimo.
De forma muito ética, leve, né, rigorosa. Então, são pessoas que a gente indica, são professores da Casa do Saber. E lembrando que os nossos ouvintes têm um desconto especial na assinatura anual da casa. Basta digitar o cupom PATRÍCIO10. Né? Então, acho que essa é a nossa ideia, a nossa proposta. Mas, antes de terminar, eu queria tomar um golinho de vinho, mais um golinho de vinho, e ler para vocês um trechinho de uma sessão da Beth Millan com Lacan, que para mim é super emocionante, e eu acho que vai deixar vocês com vontade, sabe? Aquele gostinho de quero mais. Quero saber mais desse cara, por que ele ficou tão famoso, por que quando a gente fala hoje de psicanálise, as pessoas só lembram do Lacan, né? Esquecem dos outros autores. Por que ele marcou tanto e foi esse divisor de águas? Então, eu queria ler um trechinho de uma sessão da Beth Millan, do livro Lacan ainda, no próximo bloco. Vamos lá?
Bora.
Então, gente, depois de todo esse bate-papo, eu queria finalizar esse primeiro encontro do nosso vinho com Lacan lendo um trechinho de uma das sessões que a Beth Millan teve com Lacan. Ela foi analisante do Lacan, né? E ela diz assim: nem sempre era fácil fazer análise. E eu resolvi viajar, tirar férias do inconsciente. Mas como dizer isso ao Lacan? Eu estava na França e por 4 meses para trabalhar com ele e não tinha justificativa séria. Me ocorreu que o doutor ia me censurar, reagindo como meu pai. Nada disso aconteceu. Ele diz assim para ela: bem, minha cara, e eu a revejo quando? não acreditei no que ele disse. E, a bem da verdade, fiquei indignada. Como era possível que ele sequer me perguntasse por que eu me ausentaria, que fosse assim tão indiferente? Só respondi depois de um silêncio prolongado. Ela diz: dentro de 15 dias, eu estou de volta. E o Lacan repete: 15. Com esta palavra, o doutor se levantou e eu paguei como sempre. Depositei 200 francos em cima da escrivaninha dele e saí sem entender nada. Só agora, ao escrever, me dou conta do acerto da resposta do doutor. Por ter se limitado a perguntar quando me reveria, ele não apenas autorizou o meu desejo, como expressou o de me reencontrar para continuar o trabalho. Lacan não estava ali para responder à demanda de amor incondicional, mas para fazer o analisando assumir o seu desejo e ir em frente com ele, dando um sentido novo à sua vida.
Meu Deus.
Eu acho que esse
incrível.
É o sentido de uma boa análise, né?
15.
Lindo, não é?
Uhum. Interessante.
Bom, e aí ela tem um outro recorte que eu acho que é complementar aqui. Ela diz assim: Lacan não estava ali para responder à demanda de amor, e sim para que eu entrasse o quanto antes em análise. Não estava para o que nós chamamos de conversa mole, e ele chamava de palavra vazia. O espaço do consultório existia para a palavra plena aflorar, uma palavra significativa para o analisando, cuja história era tratada pelo doutor como uma epopeia. Lacan se valia da simpatia para incitar o analisando a entrar em análise e podia se afastar dele para obrigá-lo a avançar. O seu modo de operar era indubitavelmente paradoxal, mas conforme a lógica do inconsciente, que faz pouco da contradição. A palavra tanto podia ser a lira do doutor como o seu chicote. Cada analisando encontrava nele o analista que merecia.
Fico pensando também que sempre tinha uma intenção por detrás de cada gesto do Lacan.
Sim.
Né? E o que me preocupa é que algumas pessoas possam se utilizar da sua teoria achando que é assim que tem que fazer, é assim que deve ser feito e tudo mais. Mas o que está sendo expresso ali? O que está sendo dito? Para quê?
Lindo. E a gente percebe o quanto ele era sagaz porque ele tinha sensibilidade.
Exato.
Por isso fazia fila no quarteirão do consultório dele.
Exato.
Ele tinha sensibilidade. Então, exatamente, o que se tornou algo que veio com base na sensibilidade do Lacan acabou sendo transformado em uma atitude caricata.
Exato.
Às vezes, por muitos analistas que nem sabem o porquê, a razão
pra quê?
Daquela intervenção.
Exato.
Adorei sua pontuação, Fih. Verdade. E assim a gente segue pensando e a gente se vê daqui 15 dias.
Daqui 15 dias.
15?
15.
É isso. Um beijo, ficamos por aqui.
Um beijo,
pessoal. E até
pessoal.
O nosso próximo Vinho com Lacan.
Até.
Tchau, tchau.
Tchau.